Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais celebraram um protocolo para que reclusos em regime aberto ao exterior possam trabalhar em várias atividades, recebendo uma bolsa. O protocolo de cooperação foi assinado recentemente e, segundo a Assembleia Regional, os reclusos poderão trabalhar em atividades que incluem tarefas de manutenção e conservação nos edifícios e jardins do Parlamento açoriano. A nota do Parlamento adianta ainda que os reclusos receberão uma bolsa de formação equivalente à retribuição mínima mensal garantida nos Açores, estando asseguradas as condições de segurança e higiene no trabalho. O protocolo prevê ainda que os participantes possam ter ações de formação. A medida visa proporcionar ocupação e formação, promovendo competências práticas e formação em contexto real de trabalho, essenciais para a reintegração pós-cumprimento de pena.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As 10 obras de requalificação de circuitos logísticos abrangidas pelo Plano de Recuperação e Resiliência nos Açores foram lançadas e deverão estar concluídas dentro do prazo. No âmbito do lançamento da primeira pedra da intervenção na estrada que liga a Via Vitorino Mésio à Circular de Angra do Heroísmo, orçada em 6,8 milhões de euros, a Secretária Regional das Infraestruturas, Berta Cabral, salientou que esta é a última de 10 intervenções em circuitos logísticos que o Executivo açoriano candidatou às verbas do PRR, num valor total de 92 milhões de euros.
Nós temos a certeza de que, dado o histórico dos empreiteiros que ganharam esta obra, que foi uma consórcio e tendo conhecimento das suas capacidades, nós estamos certos que vão conseguir cumprir o cronograma que nos apresentaram, até porque haverá penalizações se não cumprirem, como qualquer concurso público.
Para além da requalificação do pavimento que se encontra degradado e da melhoria da sinalização rodoviária e da iluminação pública, está prevista a criação de passeios, paragens de autocarro e lugares de estacionamento. Também o município de Angra do Heroísmo vai avançar em simultâneo com um investimento de 1,3 milhões de euros na reabilitação das infraestruturas de abastecimento de água no local. A estrada que está encerrada desde janeiro na Ilha Terceira, devido a uma derrocada provocada por um sismo, vai continuar encerrada por tempo indeterminado, porque exige uma intervenção mais robusta. Ora, segundo Berta Cabral, foi feita uma intervenção de limpeza dos taludes, que já está concluída na parte em que estava previsto, mas há ainda uma outra zona mais complicada. A governante referiu ainda que em breve será asfaltado o caminho florestal alternativo. Segundo a governante, a obra, cujo concurso público foi aberto em setembro, foi adjudicada esta semana e tem um prazo de execução de 90 dias e um custo de cerca de 400 mil euros. Sobre a pasta da mobilidade, e após muitas questões e problemas que se colocam com o subsídio social de mobilidade, por exemplo, em épocas como o Natal e verão, onde a procura pode levar as tarifas a serem superiores a 600 euros, Berta Cabral voltou a frisar que o Executivo açoriano é contra a aplicação do teto máximo de 600 euros que os passageiros penalizados devem reportar à sua secretaria.
Há problemas que são novos, que se colocam porque há uma metodologia nova, há problemas que os CTTs não estão bem informados e também levantam problemas. Nós reportamos tudo isso. Portanto, situações em concreto têm que ser reportadas e nós fazemos chegar ao Ministério das Infraestruturas. É uma matéria de âmbito nacional, é o Governo da República que suporta os custos do subsídio social de mobilidade, são eles que legislam e foram eles que fizeram sair estas alterações legislativas. Por nós, essas alterações não teriam sido feitas no sentido de colocar um teto máximo à tarifa. E, portanto, havendo situações complexas, um estudante que tenha uma passagem mais de 600 euros, reporte à Secretaria Regional por e-mail e nós faremos chegar ao Ministério das Infraestruturas.
Recordo que recentemente o Ministro das Infraestruturas garantiu na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República que altera o teto máximo do subsídio social de mobilidade se houver um açoriano penalizado com tarifas a mais de 600 euros. A Assembleia Geral da SATA Holding reúne na tarde desta sexta-feira para proceder a alterações estatutárias que permitam a criação do Conselho Estratégico. Na mesma Assembleia Geral serão não só aprovados o regulamento do referido órgão de natureza consultiva, como também os membros que o irão compor. Deste modo, e segundo o jornal açoriano Oriental, o Conselho Estratégico, que irá ser presidido pelo antigo presidente do Conselho de Administração da SATA, António Cansado, se fará ainda parte Luís Silveira, Ana Azevedo, Duarte Ponte e José Fernando Gomes. O objetivo deste órgão será tornar mais robusto os processos de decisão em matérias consideradas estratégicas, promovendo um alinhamento de todos os interesses envolvidos e robustecendo a reflexão do papel da SATA para a região, devendo facilitar e aprofundar o debate acerca dos principais desafios estratégicos com que a empresa se depara, acolhendo as perspectivas de vários representantes dos interesses dos açorianos e também do Grupo SATA.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As regiões e os municípios adotam propostas de reforma da política de coesão e opõem-se a qualquer tentativa de centralização nas mãos dos governantes nacionais. O Comitê das Regiões aprovou por unanimidade as propostas de robustez para uma política de coesão forte, flexível e reformada, acessível a todos os territórios e centrada nas regiões e nos municípios.
O parecer segue este posicionamento que o Comitê das Regiões tem tido. Aliás, tenho o gosto e a honra de ser correlator deste parecer juntamente com o membro do Comitê das Regiões, Emílio Bock. O parecer salienta aquilo que se deve manter no futuro da política de coesão, aquilo que deve ser melhorado, aquilo que deve ser interpretado, a questão da simplificação na existência de um quadro comum para os fundos que estão incluídos na política de coesão e talvez o pensar-se numa nova forma de avaliar os resultados da política, dos investimentos que são cofinanciados, o respeito por uma governação multinível, que a concretização da futura política de coesão seja feita através de uma gestão partilhada entre os vários níveis de governação, que os fundos estejam disponíveis para todas as regiões e que sejam fundos que sirvam a investimentos de longo prazo, investimentos estruturais.
Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões Europeu. O PSD Açores destacou o forte investimento e as medidas robustas e inéditas para o setor agrícola que constam das propostas de plano e orçamento para 2025. Após reunião com a Associação dos Jovens Agricultores Terceirenses, os parlamentares social-democratas sublinharam as novas regras de acesso ao gás óleo agrícola como uma medida inédita nos Açores.
Antes desta medida ser desenhada por este Governo Regional, havia uma limitação do plafond agrícola. Isto é, os produtores, no dia 1 de janeiro, passavam a ter esse plafond disponível, mas tinha um limite e que terminava sempre ao meio do ano ou antes de terminar o ano civil. Neste momento, com esta medida, qualquer produtor agrícola na região autónoma dos Açores tem acesso à mesma e sem limite. Portanto, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2025, no ano civil, qualquer produtor agrícola tem um plafond ilimitado em relação ao combustível agrícola, que é fundamental para a sua produção diária.
Para o deputado do PSD é igualmente importante a opção de um apoio mais firme aos jovens agricultores.
É a primeira vez que o Governo Regional de Coligação desenha um PERPAC, Plano Estratégico e Política Agrícola Comum. Até a primeira vez da sua autoria. E neste sentido foi permitido desenhar um apoio mais robusto e mais firme aos jovens agricultores. Isto é, antes o prémio fixava-se nos 40 mil euros, com anuância e discriminação perante hectares. Neste momento fica-se nos 55 mil euros, sem qualquer tipo de discriminação. Ou seja, o jovem agricultor, professor agrícola, que se queira instalar de forma permanente na agricultura, tem que fazer candidatura, como é óbvio, mas tem um apoio de 55 mil euros. É um apoio inédito, repito, na região autónoma dos Açores também em relação à agricultura açoriana, o que permite também previsibilidade e sustentabilidade no setor, que era o que não havia antes por via da estratégia do PERPAC desenhado por os anteriores governos socialistas, que o governo de coligação agora sim teve a oportunidade de desenhar consoante a sua ideia e estratégia.
Paulo Chaves, quando questionado sobre a atual situação do preço do leite pago aos produtores das Ilhas Terceira e Graciosa, salientou que o PSD Açores está ao lado dos produtores. O Bloco de Esquerda defende a regulamentação do alojamento turístico e a atualização do programa Famílias com Futuro. O coordenador regional do partido vai levar estas propostas ao Parlamento na próxima semana.
garantir habitação para todos os açorianos e açorianas a breve prazo, a preços que as pessoas possam pagar. E aquilo que se assiste hoje em dia é um governo regional que não quer mexer em nenhum interesse, nomeadamente económico, ao nível do alojamento turístico, prefere proteger os interesses do alojamento turístico a proteger o direito à habitação. Nos Açores há freguesias com mais de 23% de alojamento local, como Santa Mar no Pico, ou 13% nas Furnas. Aqui no centro de Ponta Delgada, freguesias com 7%. Nós estamos a falar de percentagens muito consideráveis de alojamento local. É preciso, efetivamente, regular este mercado, criando uma suspensão de novas licenças quando o número de percentagem de alojamento local for superior por freguesia a 2,5%. Em concelhos onde o alojamento local já ultrapassa os 5%, essa suspensão de novas licenças também seja efetiva.
António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional recebeu em audiência a mesa do Conselho de Ilha de São Miguel num encontro marcado pela apresentação de cumprimentos e pela entrega de um documento com propostas destinadas a impulsionar áreas estratégicas como a saúde, educação e formação, economia, solidariedade e segurança. O líder do Executivo açoriano destacou a relevância dos Conselhos de Ilha enquanto instrumentos fundamentais da democracia participativa, sublinhando o seu papel autónomo e o contributo significativo para o desenvolvimento da região. A mesa do Conselho de Ilha, em articulação com os restantes conselheiros, decidiu avançar com a criação de grupos de trabalho para desenvolver propostas específicas para a Ilha de São Miguel, incidindo sobre os vetores destacados no documento entregue ao Governo. Estes grupos visam aprofundar o diagnóstico das necessidades locais e apresentar soluções que respondam aos desafios da Ilha de São Miguel. José Manuel Bolieiro concluiu destacando que a abertura ao diálogo e o esforço de concertação com os conselhos de Ilha não só valorizam estas instituições, mas também promovem o crescimento social e económico da região autónoma dos Açores. O secretário regional de Agricultura e Alimentação afirmou em Angra do Heroísmo que a alimentação dos cidadãos é segura, credível e de confiança através das análises que são realizadas no Laboratório Regional de Veterinária. O governante falava à margem de uma visita àquele espaço onde adiantou que em 2023 foram realizadas pelo Laboratório Regional de Veterinária cerca de 1,3 milhões de análises dos 42 planos pecuários e de vigilância que existem e que têm de ser cumpridos. Para António Ventura, esta referência nacional do laboratório é também uma boa promoção dos Açores em termos turísticos, porque permite evidenciar a segurança alimentar humana de quem visita a região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Insula Festival de Tunas Femininas volta a acontecer esta sexta-feira e sábado no Coliseu Micaelense, na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A 19ª edição conta com 4 tunas a concurso e 3 convidadas, como revelou a Atlântida Vanessa Costa, magíster da Tuna com Elas, organizadora da iniciativa.
Temos a Salituna, que é a tuna feminina da Escola Superior de Desporto, a Afrodituna, que é a tuna feminina do Campus 2 do Porto, de Vila do Conde, a Legislatuna, que é a tuna feminina de Direito da Universidade do Porto, e a Barituna, que é a tuna feminina da Faculdade de Direito de Lisboa. Temos as nossas tunas da casa, os tunídeos, a estudantina universitária dos Açores e, enfim, tuna, que é a tuna de enfermagem.
Shrek é o tema deste ano e tal estará visível, quer no repertório que vão interpretar, quer na decoração da maior casa de espetáculos dos Açores. Lady Geixas vai estar novamente em palco a entreter e a animar as audiências entre as atuações. A responsável fala das atividades que vão acontecer durante os 2 dias do evento.
O festival começa na sexta-feira. Vamos fazer uma recepção às tunas, conhecer os elementos, Temos a parte depois também que fica mais para a parte dos ensaios, momentos musicais, aqui na cidade de Ponta Delgada e na Universidade dos Açores. Segue-se o espetáculo à noite, a partir das 8h30 no Coliseu. E à noite temos a nossa welcome party e no sábado vamos ter o nosso passeio em ruas durante a tarde, que vai alegrar aqui as ruas de Ponta Delgada, e novamente à noite o espetáculo e o after party à noite.
Quanto às expectativas para esta edição, Vanessa Costa espera que o festival alegre a população, bem como entretenha a cidade de Ponta Delgada numa altura de época baixa. Os bilhetes podem ser adquiridos em bol.pt e na Universidade dos Açores, tendo um custo de 10€. O Insula acontece hoje e amanhã no Coliseu Michaelis.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no último Informação Açores desta semana. Boa sexta-feira e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.